Washington, D.C.
Olá, amigo ouvinte e internauta da Voz América, bem-vindo à emissão do dia 28 de julho de 2022. É quinta-feira, lá fora, aqui em Washington, D.C., 31 graus centígrados e parece que mais tarde teremos chuva. Ao microfone, Amâncio Miguel, na produção, o Lio Sahilo e na técnica, o Vasco Valores. Hoje em destaque nas notícias, presidentes dos Estados Unidos da América e China mantêm mais de duas horas de conversações ao telefone. A Organização das Nações Unidas investiga confrontos entre civis e forças das Nações Unidas no Congo Democrático, enquanto no Mali, rebeldes islâmicos matam 15 soldados do governo. Os nossos primeiros 30 minutos nesta emissão de 28 de julho são dedicados a Angola, entre outros pontos de destaque. Organizações nacionais estrangeiras estão a ser alvo de ameaças.
Quer dizer, isso é uma prova de que Angola não é um país livre, não é? Agora, eu estou preocupado, estou menos preocupado com a detenção, estou mais preocupado com a minha integridade física e dos meus colegas, dos meus familiares.
Este é um dos comentários sobre ONGs em Angola, que são organizações não governamentais. O presidente João Lourenço rejeita pedido da UNITA para entrega das suas propriedades expropriadas após o começo da Guerra Civil.
Escreveram para o presidente da República pedir a devolução do património deles. Quem é que vai entregar ao povo angolano o património por eles destruído?
Fique connosco para acompanhar esta e outras reportagens da Voz da América. Mas antes da reportagem, as notícias internacionais com o João Santa Rita.
Os presidentes dos Estados Unidos e China, Joe Biden e Xi Jinping, mantiveram hoje uma conversa telefónica que, segundo a Casa Branca, envolveu várias questões, desde assuntos económicos às tensões sobre Taiwan e a guerra da Rússia na Ucrânia. De momento não foram dados mais pormenores, mas ontem um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, John Kirby, disse que o presidente Biden quer manter as linhas de comunicação entre os dois países abertas, acrescentando que há questões em que os Estados Unidos podem cooperar com a China e outras questões em que, nas suas palavras, há obviamente fricção e tensão. Uma destacada entidade ucraniana confirmou hoje que forças russas capturaram a maior central elétrica do país e estão agora a enviar grandes quantidades de reforços para três regiões do sul da Ucrânia. Oleksiy Arestovych, conselheiro do presidente Zelensky, confirmou a queda da central de Volersky, mas descreveu isso como uma vantagem tática mínima para as forças russas. Arestovych disse que a Rússia está a enviar forças para as zonas de Melitopol, Zaporizhia e Kherson, como uma mudança aparente para defender a zona. Entretanto, há notícias que, após a Ucrânia ter bombardeado pontes sobre o rio de Dnipro, forças russas em Kherson estão agora praticamente isoladas do resto do território ocupado pela Rússia. Um porta-voz das autoridades russas em Kherson disse que não havia modificações no terreno e que as forças ucranianas tinham sofrido pesadas baixas na zona. Entretanto, entidades da Turquia disseram ter aberto um centro conjunto de coordenação para se iniciar as exportações de cereais e esperam que isso se inicie nos próximos dias. Um porta-voz da ONU disse que a abertura do Centro de Coordenação Conjunta irá estabelecer um corredor marítimo humanitário para permitir que se exportem cereais. Um tribunal russo multou, entretanto, as companhias que controlam as aplicações WhatsApp e Snapchat e ainda outras companhias estrangeiras por estas se recusarem a armazenar dados sobre os cidadãos russos que usam essas aplicações. A companhia que controla a WhatsApp foi multada em $300 mil, a Snapchat em $16.500 e a Spotify em $8 mil. A Spotify deixou o país em março e suspendeu as suas atividades na Rússia. Militantes islâmicos mataram 15 soldados e 3 civis em 2 ataques separados no sudeste do Mali, disse o exército. 6 soldados foram mortos e 25 feridos quando militantes atacaram um acampamento militar em Sankolo, uma comunidade rural a mais de 300 km da capital, Bamako. 9 soldados e 3 civis foram mortos durante um ataque a uma base diferente na cidade de Kalumba, no sudoeste do país. Outra base militar foi atacada foi a cidade de Mopti, no centro do país, mas os atacantes foram repelidos, sem baixas, disse o exército. Segundo as autoridades militares, todos os ataques foram eventualmente repelidos e em Sankolo, 48 militantes islâmicos foram mortos. O chefe interino da Missão das Nações Unidas no leste do Congo disse que haverá uma investigação conjunta com a Polícia Nacional sobre a morte a tiro de 3 soldados de manutenção de paz e uma dúzia de civis congoleses durante protestos anti-Nações Unidas esta semana. Kassim Diagne, chefe adjunto da MONUSCO, o acrónimo da Missão de Estabilização da ONU na República Democrática do Congo, disse que se desconhece se as forças de manutenção de paz foram responsáveis pelo tiroteio contra civis. Mas disse não existirem provas de que o fizeram, mas que a ONU vai investigar com o governo para ver o que se tinha passado. Reuters relatou que o seu repórter tinha visto forças de manutenção de paz matar 2 manifestantes quando pessoas atiravam pedras, vandalizavam e queimavam o complexo da ONU em Goma, capital provincial da província do Kivu Norte. Os manifestantes confrontaram-se com as tropas na quarta-feira, pelo 3º dia consecutivo, mas Diagne disse que a situação tinha acalmado e que a missão permanece vigilante. O chefe de manutenção de paz da ONU, Jean-Pierre Lacroix, que se encontra atualmente no Mali, viajará para Kinshasa amanhã para se encontrar com entidades oficiais e depois continuar para Goma. Há, entretanto, notícias que 4 pessoas foram mortas na cidade de Uvira durante manifestações contra as forças de paz.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E este bloco começa exatamente com esta notícia que dá conta que várias organizações não-governamentais estrangeiras têm-se queixado que, neste período de eleições, estão a receber ameaças. Uma delas é a Friends of Angola, cujo presidente Francisco Chivokuti falou com o nosso colaborador Norberto Sateco.
Segundo o diretor executivo Florindo Chivokuti, as mensagens telefónicas de ameaças e ataques têm sido frequentes devido à intervenção da sua organização na defesa dos direitos humanos em Angola.
Estamos a ser acusados de criar milícias, de financiar ONGs contra o MPLA, e com ameaças muito sérias. Uma ameaça praticamente a dizer que nós estávamos as organizações como internacionais, estamos a colaborar com organizações internacionais como o National Endowment for Democracy e as outras organizações. Nós conhecemos os detratores, os seus movimentos e os planos de distração para esconder os seus reais planos agressivos que visa descredibilizar as políticas do Estado, denegrir a imagem dos seus responsáveis.
Acrescentou que outras organizações internacionais da mesma linha de atuação também não têm sido poupadas dos ataques. Para Chivokuti, Angola acaba de mostrar não ser um país livre, pelo que teme pela sua vida, dos seus colegas e também parceiros.
Quer dizer, isso é uma prova de que Angola não é um país livre, não é? Agora, eu estou preocupado, estou menos preocupado com a detenção, estou mais preocupado com a minha integridade física e dos meus colegas, dos meus familiares.
O interlocutor diz não ter dúvida dos mentores destas ações.
Eu acho que isso deve ser trabalho dos serviços de inteligência angolano ou de pessoas ligadas ao próprio MPLA. Sempre que, quando há um discurso inflamatório, nós vimos no passado, por exemplo, aconteceu com Bento Bento fez o discurso inflamatório. Nós também, depois eu penso que o próprio Presidente da República tinha feito alguns comentários em relação aos incidentes que aconteceram no Benfica, e em seguida o que nós demos conta é uma série de detenções de jovens e alguns ativistas que até hoje continuam presos.
Tuambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Vamos continuar e agora vamos a Luanda, onde o Cock Mukuta reporta que deve começar amanhã ou recomeçar, de facto, o julgamento do chamado caso Lusatsi, que envolve o alegado desvio de milhões de dólares por elementos da Casa Militar da Presidência da República. Este julgamento retoma com a leitura da acusação e contestação, após suspensão por tempo indeterminado devido ao desentendimento entre o juiz da causa e a equipa de advogados de defesa. Iniciado no dia 28 de junho, os advogados de defesa consideraram o Tribunal de Comarca de Luanda incompetente para julgar o caso, uma vez que os crimes imputados nos autos são de forma militária. Essa questão permanece por resolver. Coque Mukuta reporta a partir de Luanda.
O advogado de defesa do major Pedro Lusatsi, arguído no caso da Operação Caranguejo, Francisco Muteca, confirmou à Voz da América o reinício do julgamento nesta sexta-feira.
Obviamente que retoma amanhã a audiência e fomos notificados formalmente para comparecer na audiência e, portanto, estamos em crer que todas as condições estão criadas para que amanhã se retome a audiência.
Questionado se a razão do adiamento do julgamento no dia 1 deste mês foi resolvida, Francisco Muteca respondeu:
essa questão é uma questão que pode ser arguída até ao acórdão do julgamento de primeira instância, feita do Tribunal de Primeira Instância, e, portanto, é uma situação que a defesa entende o contrário, que deve, de facto, ser julgado este processo no fórum militar e não civil, tendo em conta, apontam o caminho para que, eventualmente, estes crimes estão a ser julgados no fórum comum, fossem julgados para o fórum militar.
Muteca diz desconhecer razões que levam o juiz da causa Andrade da Silva a insistir num julgamento que não o compete. A Voz da América ouviu o jurista Agostinho Canando, que fez a seguinte leitura.
Se todos os crimes, ou a maior parte deles, os cometeu no âmbito militar, então deve sim ser o tribunal militar a julgar o determinado caso, ou seja, a fazer a justiça para o caso Lusatsi.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. São 13 horas e 12 minutos aqui em Washington, D.C. Continuo a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Destaque ainda para as eleições em Angola. Em campanha eleitoral, o presidente João Lourenço disse que não tenciona devolver à UNITA as propriedades de que o Estado se apoderou na altura do começo da Guerra Civil, quando o Galo Negro teve que abandonar as cidades. João Lourenço falava no Kwanza Sul e criticou também o facto da UNITA não ter participado nas homenagens ao falecido dirigente do país, José Eduardo dos Santos, que, segundo disse, foi quem poupou a vida de muitos dirigentes da UNITA. Reporta o Fernando Caetano.
João Lourenço falou também da morte do ex-presidente José Eduardo dos Santos, ocorrida aos 8 do mês em curso em Barcelona, e lamenta o facto de aqueles a quem Eduardo dos Santos salvou da morte, referindo-se a alguns dirigentes da UNITA, não terem comparecido nos 7 dias de luto nacional para prestar homenagem ao homem que salvou suas vidas enquanto presidente da República e comandante em chefe das Forças Armadas angolanas.
Dos partidos políticos, da sociedade civil, até estrangeiros, os diplomatas foram, durante 7 dias, de forma ordeira, prestar homenagem ao presidente José Eduardo dos Santos, na Praça da República, em Luanda, e em todas as províncias de uma forma geral. Vocês viram lá algum desses que foi salvo pelo José Eduardo dos Santos a ir prestar homenagem a quem me salvou? Eu não vi ninguém. Então, que tipo de gente é essa? Não foram prestar homenagem ao salvador deles. Não apareceram. Foram 7 dias. Portanto, não é preciso dizer mais nada. Só por isso a gente está a ver que tipo de pessoas são, que tipo de partido político é. Quem é que vai votar neles? Ninguém.
O chefe de Estado angolano fez saber ainda que a UNITA fez uma carta dirigida a si, reclamando a devolução do seu património em todo o território angolano. E em resposta, João Lourenço diz:
escreveram para o Presidente da República pedir a devolução do património deles. Quem é que vai entregar ao povo angolano o património por eles destruído? É então vamos fazer um deal, como dizem os de expressão inglesa. Vamos fazer um acordo. A gente devolve-lhes o património deles, que deve ser pouca coisa. Não vale nenhum. A condição deles devolverem todo o património nacional de Cabinda Cunene por eles destruído.
E certos das palavras de João Lourenço na Kibaula, comuna da Gangula, no Sumbe, falava em ato político de massas no âmbito da campanha eleitoral. Quem trabalha hoje, quinta-feira, na cidade do Sumbe, é o político Eduardo Jonathan Samuel Chingunji, do partido Ndiango. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Obrigado, Fernando. E agora vamos a Kwanza Sul. Nesta campanha eleitoral, as atenções estão viradas essencialmente para os grandes partidos. Estamos a falar do MPLA, da UNITA e também da Casa CE. Mas outros pequenos partidos, como o Ndiango, liderado por Eduardo Chingunji, que diz ser a força para a transição de gerações na política em Angola, diz-se também capaz de ombrear com os dois mais partidos mediante propostas para a erradicação da pobreza no próximo quinquênio. A caminho do Kwanza Sul, tal como disse, cumpridas que foram as primeiras etapas da sua campanha eleitoral em Benguela e no Uambo, o presidente deste partido, Eduardo Chingunji, diz que o objeto do mesmo nestas eleições, ou melhor, o objetivo do mesmo nestas eleições, é tornar-se na terceira força política do país. Reporta João Marcos.
Com a juventude no centro da sua mensagem, Dinho Xinguns lembra que já foi gestor público na altura do governo de unidade e reconciliação nacional para trazer à liça o que chama de experiência numa administração pela coletividade.
Daquela miséria que nós fomos a ver aí onde nós passamos, ao mesmo tempo que estamos aqui para dizer basta a fome, basta a pobreza, basta a miséria, basta a doença, daqui em diante, só pode-se falar dos partidos pela UNITA e já como terceira força.
Palavras proferidas num encontro com jovens de Benguela, nesta quarta-feira, dia em que a Voz da América ouviu o ativista Agostinho Sanjambela.
Eu sou daqueles que já não acredito nas propagandas.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
13 horas e 17 minutos, estivemos em Benguela com o João Marcos reportando também sobre as eleições, ou melhor, a campanha para as eleições que serão no dia 24 de agosto. Durante estas eleições, as comunicações através do país serão vitais para a contagem de votos e não só. Há a possibilidade disso ser afetado por uma greve de trabalhadores das telecomunicações, como reporta o Venâncio Rodrigues.
273 trabalhadores da empresa pública de telecomunicações Angola Telecom, em greve há mais de um mês, responsabilizaram hoje a entidade patronal por eventuais perturbações na comunicação entre as instituições em período das eleições. Os grevistas pedem o afastamento da empresa do atual presidente do Conselho de Administração e ameaçam suspender os piquetes que mantêm funcionais os serviços mínimos da empresa. O secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações, Lourenço Afonso, disse à Voz da América que os trabalhadores não vão abrir mão às reivindicações que se arrastam desde 2021.
A responsabilidade só pode ser do empregador, que está a agir de má fé, não o trabalhador. Portanto, o empregador será o responsável. Mesmo alguns trabalhadores que estavam a preservar os serviços essenciais, também estão a aderir à greve. Eles próprios já estão a abandonar esse ato de manter os serviços essenciais. Diante dessas situações todas, não vimos condições objetivas ou subjetivas para suspendermos a greve. Portanto, a greve está a continuar e vai continuar. E vai continuar até o próximo governo que sair dessas eleições. Caso a entidade empregadora, na verdade, não voltar a negociar e vermos essa solução.
Entre as exigências consta o aumento salarial em 50%, a atualização dos subsídios de alimentação, seguro de saúde e garantias de reforma. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Vamos agora falar da economia. O executivo angolano diz que vai usar metade dos 150 milhões de dólares americanos que ganhou com a concessão do Terminal do Porto de Luanda para recapitalizar a TAG, que é a transportadora aérea do país. A medida está a ser, no entanto, vista como pouco recomendada, isto por especialistas, e o Manuel José é que faz a reportagem.
São 75 milhões de dólares, correspondente à metade do valor que o executivo arrecadou com a concessão do terminal do Porto de Luanda, que pretende canalizar para tirar do buraco em que se encontra a TAG. Especialistas ouvidos pela Voz da América entendem não ser execuível esta operação por variadas razões. O especialista em finanças públicas, Eduardo Nkosi, explica os motivos do seu ceticismo.
Essa empresa registrou um prejuízo de 279 milhões de dólares em 2019 e 372 milhões em 2020. A TAG está numa situação de insolvência. Só para te dar uma ideia, um 737 MAX 10 custa 134 milhões. O Airbus A380 custa por aí 445 milhões de dólares. Então, esse valor é para fazer um novo investimento. Se a empresa já tem déficit de mais de 300 e tal milhões de dólares. Eu não estou a ver.
O também professor universitário avança o que, em seu entender, deve ser a solução para a TAG sair da situação em que se encontra.
O problema da TAG é praticamente o problema do país. A maneira que as empresas públicas são geridas, que deve ser sujeito a um estudo. O que a TAG poderá fazer, talvez, recorrer a um sistema de leasing, um sistema de aluguel. Essas empresas poderiam refazer, criar uma empresa mista, uma parte do capital público, outra parte privado, e remodelar o sistema de gestão.
O especialista em gestão de políticas públicas, David Kissadila, diz ser extemporânea esta medida.
É muito precipitado pegar deste dinheiro para fazer dele um investimento para a empresa TAG, que neste preciso momento o governo será depois do dia 24. Eu acho que não é muito exequível, isso não vai funcionar.
Sobre este aspecto, o economista Carlos Padre tem opinião contrária.
Porque eu não acredito que isso tenha caído assim do céu. Está dentro de um recebimento já previsto, muitas delas estão sem liquidez. E acredito que essa tarefa vem nesse âmbito, alocar esses recursos para prover outras situações dentro do setor empresarial público.
Contudo, o economista pensa que
as empresas públicas, de uma maneira geral, têm tido uma atividade deficitária. Eu apostaria mais no setor privado. O executivo também já demonstrou essa preocupação com o setor privado. Mas a questão está, às vezes, para falar e fazer, há uma diferença, né?
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
A Voz da América está na sua companhia, a partir de Washington, D.C. Na nossa segunda meia hora, teremos mais estações parceiras na Guiné-Bissau e também em Cabo Verde, onde teremos, a partir de Mindelo, a Rádio Morabeza. São 13 horas 23 minutos aqui em Washington, D.C.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E amanhã, sexta-feira, dia 29, a moderação do programa África Agora estará a cargo da Mayra Lassalete, a minha colega, e ela vai conversar com o diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, o IACED, coordenador também do Observatório Eleitoral de Angola. E a conversa com o Luís Jimbo, que é, sim, o diretor executivo do Instituto, será em torno da abertura da campanha e desafios da observação eleitoral em Angola. Siga o Washington Fora de Horas também na nossa emissão matinal e também o programa como o África Agora aqui na Voz da América através do WhatsApp mais um 202-251-9466. E agora, continuando a nossa emissão, antes de termos João Santa Rita com o desporto, vamos para o norte do país, concretamente ao UIS, onde as autoridades sanitárias estão preocupadas com o aumento substancial dos casos de sarampo em crianças desde o princípio do ano em curso. Muniz Francisco, no UIS.
O diretor municipal da saúde no UIS, Lucubo Tawaku.
O município do UIS, desde o dia 1 de janeiro até o dia 25, já registrou 153 casos de sarampo. E desses 153, registrou-se 3 óbitos, que é a nossa preocupação. E também desses 153, são 130 crianças que escaparam às nossas atividades de vacinação. Significa dizer que não foram vacinadas. Só 23 com um historial vacinal.
Para conter a situação, as autoridades sanitárias lançaram no dia 22 do mês em curso uma campanha de vacinação contra o sarampo, rubiola, pólio e administração da vitamina A.
A campanha começou no dia 22 deste mês. A nível do município do UIG, pretende-se vacinar 94.296 crianças. As nossas equipas que estão no terreno neste momento e ajudar a fazer vacinar as crianças. A previsão é atingir em todas as aldeias, porque temos duas fases. A primeira fase é a fase urbana, que estamos a executar neste momento, que estamos a cumprir, e depois vai vir a fase rural.
A outra preocupação das autoridades é o facto de a população não afluir aos postos de vacinação. Para o efeito, Lucubo Tawaku apelou.
Estamos a registrar uma fraca participação da nossa população, se não é só, para que em conjunto possamos sensibilizar, mobilizar a nossa população para aderir aos nossos postos de vacinação.
Do Ija para a Voz da América, Muniz Francisco.
E chegou o momento para convidar o João Santa Rita para falar do desporto. Será que algum clube já contratou o Cristiano Ronaldo? João.
Na página desportiva vamos começar novamente hoje com a telenovela CR7, Para Onde Vai Cristiano Ronaldo. Ontem esteve na sede do Manchester United com o seu agente Jorge Mendes, mas aparentemente nada ficou resolvido. O treinador Erik ten Hag terá aparentemente tentado convencer Ronaldo a ficar, mas este não aceitou. Quer ir-se embora. Para onde é que vai é que ninguém sabe. Falou-se muito no Atlético de Madrid, mas parece agora que isso está cada vez mais difícil. O presidente do Atlético de Madrid disse que isso é praticamente impossível e disse que não sabe onde é que os rumores começaram. Rumores são rumores, disse ele, mas depois repetem-se tantas vezes que as pessoas acreditam. É verdade. Fala-se com o efeito de uma troca Antoine Griezmann por Ronaldo, mas parece que o treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, disse nem pensar nisso. Entretanto, o presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas, disse que gostaria de ver Ronaldo de volta à Liga, mas disse não saber se isso é viável para o Atlético de Madrid, afirmando que para isso o clube precisaria de, e vou citar, criar espaço financeiro. Precisa, portanto, de ter dinheiro para pagar Ronaldo, o que significa que alguém tem que se ir embora para criar esse espaço. Há ainda outro problema. Os adeptos do Atlético parece que não gostam da ideia de Ronaldo ir para o clube. Enviaram uma carta ao presidente afirmando que Ronaldo não tem nenhum dos valores do clube, nomeadamente esforço, generosidade, modéstia e humildade. Bem, não sei o que é que o Ronaldo pensa disso. Nos próximos dias, contudo, vamos continuar a seguir a telenovela CR7. Para onde vai Cristiano Ronaldo? Vamos agora para o Euro feminino. Ontem a Alemanha qualificou-se para a final. Bateu a França por 2-1 com dois golos da veterana Alex Popp. O primeiro golo é de ver. Golo de oportunidade e força. Golaço! Popp está agora empatada com 6 golos na lista dos melhores marcadoras com a inglesa Beth Mead. E ambas vão estar no domingo a defrontarem-se na final Alemanha-Inglaterra. É a 9ª vez que a Alemanha está na final do Euro feminino. Pormenor a assinalar... Ontem foi o primeiro golo sofrido pela Alemanha neste campeonato. A final é no domingo. Entretanto, foi anunciado que a União Europeia de Futebol vai autorizar, a título experimental, o regresso aos lugares de pé nos estádios. O antigo peão nos estádios nas competições europeias em Inglaterra, Alemanha e França. Isto durante a época 2022-23. Os chamados peões...
Dentro de 40 segundos voltamos para a segunda meia hora de emissão aqui na Voz da América. Um abraço do Vasco Volarich, do Lio Sahir e de minha mãe Miguel. Até já.
Menina.
Menina, vem, vamos passear, apanhar o sol com as mãos. Vem, menina, vamos levar esta vida com amor.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. São 13h30 aqui em Washington, são 16h30 em Cabo Verde, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18h30 em Angola e 19h30 em Moçambique. Na sua companhia nos próximos 30 minutos, o Vasco Volorich na técnica, o Lio Sahilo e o Mestre Miguel aqui ao microfone. Boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, presidente dos Estados Unidos e China mantém mais de 2 horas de conversações ao telefone. A Organização das Nações Unidas investiga confrontos entre civis e força das Nações Unidas no Congo Democrático, enquanto no Mali, rebeldes islâmicos matam 15 soldados governamentais. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe e em ondas curtas em todo o mundo e ainda em FM em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Estamos presentes em São Tomé e Príncipe através do próprio transmissor da Voz da América. Também pode nos acompanhar com notícias em texto, áudio e vídeo em www.voaportugues.com. Estamos no Twitter, Facebook e Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. Manda-nos uma mensagem a dizer Bastidores de Esporto ou Washington Direto e passará a receber notícias da Voz da América. Uma vez mais, boa escuta e de seguida o João Santa Rita e as notícias.
Os presidentes dos Estados Unidos e China, Joe Biden e Xi Jinping, mantiveram hoje uma conversa telefónica que, segundo a Casa Branca, envolveu várias questões, desde assuntos económicos às tensões sobre Taiwan e a guerra da Rússia na Ucrânia. De momento não foram dados mais pormenores, mas ontem um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, John Kirby, disse que o presidente Biden quer manter as linhas de comunicação entre os dois países abertas, acrescentando que há questões em que os Estados Unidos podem cooperar com a China e outras questões em que, nas suas palavras, há obviamente fricção e tensão. Uma destacada entidade ucraniana confirmou hoje que forças russas capturaram a maior central elétrica do país e estão agora a enviar grandes quantidades de reforços para 3 regiões do sul da Ucrânia. Oleksiy Arestovych, conselheiro do presidente Zelensky, confirmou a queda da central de Volersky, mas descreveu isso como uma vantagem tática mínima para as forças russas. Arestovych disse que a Rússia está a enviar forças para as zonas de Melitopol, Zaporizhia e Kherson, como uma mudança aparente para defender a zona. Entretanto, há notícias que, após a Ucrânia ter bombardeado pontes sobre o rio Dnipro, forças russas em Kherson estão agora praticamente isoladas do resto do território ocupado pela Rússia. Um porta-voz das autoridades russas em Kherson disse que não havia modificações no terreno e que as forças ucranianas tinham sofrido pesadas baixas na zona. Entretanto, entidades da Turquia disseram ter aberto um centro conjunto de coordenação para se iniciar as exportações de cereais e esperam que isso se inicie nos próximos dias. Um porta-voz da ONU disse que a abertura do Centro de Coordenação Conjunta irá estabelecer um corredor marítimo humanitário para permitir que se exportem cereais. Um tribunal russo multou, entretanto, as companhias que controlam as aplicações WhatsApp e Snapchat e ainda outras companhias estrangeiras por estas se recusarem a armazenar dados sobre os cidadãos russos que usam essas aplicações. A companhia que controla a WhatsApp foi multada em $300 mil, a Snapchat em $16.500 e a Spotify em $8 mil. A Spotify deixou o país em março e suspendeu as suas atividades na Rússia. Militantes islâmicos mataram 15 soldados e 3 civis em 2 ataques separados no sudoeste do Mali, disse o exército. 6 soldados foram mortos e 25 feridos quando militantes atacaram um acampamento militar em Sankolo, uma comunidade rural a mais de 300 quilómetros da capital, Bamako. 9 soldados e 3 civis foram mortos durante um ataque a uma base diferente na cidade de Kalumba, no sudoeste do país. Outra base militar foi atacada, foi a cidade de Mopti, no centro do país, mas os atacantes foram repelidos sem baixas, disse o exército. Segundo as autoridades militares, todos os ataques foram eventualmente repelidos e em Sankolo, 48 militantes islâmicos foram mortos. O chefe interino da Missão das Nações Unidas no leste do Congo disse que haverá uma investigação conjunta com a Polícia Nacional sobre a morte a tiro de 3 soldados de manutenção de paz e uma dúzia de civis congoleses durante protestos anti-Nações Unidas esta semana. Kassim Diagne, chefe adjunto da MONUSCO, o acrónimo da Missão de Estabilização da ONU na República Democrática do Congo, disse que se desconhece se as forças de manutenção de paz foram responsáveis pelo tiroteio contra civis. Mas disse não existirem provas de que o fizeram, mas que a ONU vai investigar com o governo para ver o que se tinha passado. Reuters relatou que o seu repórter tinha visto forças de manutenção de paz matar 2 manifestantes quando pessoas atiravam pedras, vandalizavam e queimavam o complexo da ONU em Goma, a capital provincial da província do Kivu Norte. Os manifestantes confrontaram-se com as tropas na quarta-feira, pelo 3º dia consecutivo, mas Diagne disse que a situação tinha acalmado e que a missão permanece vigilante. O chefe de manutenção de paz da ONU, Jean-Pierre Lacroix, que se encontra atualmente no Mali, viajará para Kinshasa amanhã para se encontrar com entidades oficiais e depois continuar para Goma. Há, entretanto, notícias que 4 pessoas foram mortas na cidade de Uvira durante manifestações contra as forças de paz.
E agora, quando são 13 horas e 36 minutos, passamos para o espaço reservado à reportagem e análise e começamos em Moçambique, onde a ex-ministra do Trabalho, Maria Helena Taipo, que também foi embaixadora em Angola, foi hoje condenada a 16 anos de prisão por desvio de dinheiro do Fundo de Mineiros Moçambicanos na África do Sul. O Tribunal de Maputo condenou no mesmo processo o ex-delegado do Ministério do Trabalho na África do Sul, Pedro Taimo, igualmente a 16 anos. Os advogados dizem que irão recorrer. Reporta William Mopote.
Chegou com semblante confiante, mas à medida que ouvia da juíza Ivandra Maúsi a sentença do processo, a antiga ministra do Trabalho ganhava consciência do destino que deixava de ser animador.
Agiram os corréus deliberada, livre, conscientemente, não ignorando que tais condutas eram penalmente censuráveis e, por isso, punidas, mas nem com isso se coibiram em levar avante as suas ações criminosas.
E na hora da decisão, Helena Taipo ouviu da juíza o que nenhum dos arguidos esperava ouvir.
Condenar a ré Maria Helena Taipo pela prática dos crimes de peculato e de participação econômica em negócio na pena unitária de 16 anos de prisão e 1 ano de multa à taxa diária de 2% do salário mínimo.
Dos 11 arguidos do processo, 2 foram absolvidos e os restantes tiveram o caminho da prisão. Os advogados dos condenados dizem que vão recorrer por considerar que a decisão é injusta do lado da sociedade civil. A leitura é diferente. Quitéria Giringan é ativista social e faz a sua análise.
Conhecemos que há um passo que foi dado e que é preciso assegurar a justiça em relação a todos aqueles que cometem infrações. Aliás, a Direção do Trabalho Migratório tem uma fama associada a estes rombos. Quando nós olhamos para a situação dos Magermans, que há anos que manifestam em relação a um rombo que também tem os seus alicerces neste mesmo ministério, olhamos para esta situação dos mineiros e olhamos para a situação do INSS, percebemos que algo vai muito mal na nossa governação e que este mal não se estancou com este julgamento.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
O economista moçambicano João Mosca diz que Moçambique, ou melhor, a hipótese de Moçambique responder às crescentes necessidades de gás do continente europeu, colocada pela Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, não passa de propaganda política, porque a situação de segurança em Cabo Delgado nada garante que a produção e exportação deste recurso vão arrancar dentro dos prazos previstos. Ramos Miguel, em Maputo.
O administrador comercial da ANH, citado pela Agência de Informação de Moçambique, AIM, disse que com a situação de guerra na Ucrânia, o mercado europeu aumentou a demanda no gás, acrescentando que uma das formas de acelerar para que o gás moçambicano chegue aos mercados é usar uma segunda plataforma flutuante similar à que já está em Moçambique. Mas o economista João Mosca coloca em causa esta hipótese porque em 2030 o gás poderá ser extraído por essas duas plataformas flutuantes, mas não em quantidade suficiente para resolver qualquer tipo de problema na Europa ou noutras partes do mundo. Em substituição do gás russo, os países não podem ficar à espera do gás moçambicano.
Por isso, estão-se muito mais rapidamente, são feitas construções de pipeline a partir de alguns países árabes no norte da África, como por exemplo a Argélia, e também a construção de pipelines dentro do sistema europeu de distribuição. Então, significa o quê? Significa que as respostas serão não imediatas, nem nos próximos bastantes anos. Falar em 2030, penso que já seria muito otimista, né? Se prevê que a extração do gás seria com força em 2033.
E digamos que isso pensando que a exploração do gás vai mesmo acontecer.
Inicialmente, o gás começava a sair em 2027, depois foi em 2023, agora em 2033. Além de que, temos que ver como é que a situação do investimento externo das grandes petroleiras em função da situação de segurança que existe em Cabo Delgado. Mesmo que essas plataformas sejam no alto mar, há um conjunto grande de aspectos de logística que tem que ser feito a partir da terra, não é? Então, tudo isso são conversas muito pouco fundamentadas, sobretudo propaganda política, nada de concreto.
Mas se isso acontecer, que garantias é que existem de que todo o processo será transparente?
Quer dizer, eu não posso dizer que será ou não transparente, né? O que eu duvido é que num país em que tudo, ou quase tudo, há uma grande falta de transparência, incluindo no setor mineiro, no setor extrativo, e nos outros setores, mas estamos a falar neste momento do setor extrativo, fica muito difícil de acreditar que a pureza e a seriedade das pessoas e de instituições apareçam de repente, não é? Portanto, tenho as minhas dúvidas, mas também não posso dizer que não será transparente. Mas tenho as minhas fortes dúvidas que apareça aqui uma ilha pura dentro das instituições moçambicanas, não é?
Entretanto, o jurista Ilídio de Sousa considera que um fundo soberano poderia ser a melhor forma de garantir transparência a todo o processo ligado à exportação de gás.
De facto, esta questão do fundo soberano é extremamente importante nesta altura em que as coisas, portanto, já estamos praticamente no início da exploração do gás liquefeito.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Na página da internet da Voz da América, www.voaportugues.com, pode apreciar e ler e ver também vários artigos sobre a insurgência na província de Cabo Delgado. E por falar disso, vamos agora ao contacto do nosso correspondente André Batista, que escreve que um grupo armado invadiu disparando em Chitunda, um bairro do Nangade, e matou, isto também na província de Cabo Delgado, matou por decapitação três civis, todas deslocadas de guerra, antes do ataque ser repelido pela tropa regional da África Austral, que ajuda Moçambique no combate ao terrorismo naquela província do norte, Cabo Delgado. Esta é uma reportagem do André Batista, nosso correspondente.
O grupo de cerca de 10 homens, todos encapuzados, introduziu-se no bairro no início da manhã de terça-feira 26, tendo igualmente queimado cerca de 30 casas e pilhado vários bens, incluindo produtos alimentares, numa invasão mais ousada a uma sede distrital.
O bairro Chitunda, pelo menos 25 casas, esteve nessa zona. Então, como as forças estavam na mesma zona, estavam proibidas para não as pessoas estarem aí.
Disse a Voz da América, Abdullah Sani, um morador de Nangate, e acrescentou que a postura da tropa foi a que impediu que os insurgentes entrassem na vila.
Mas os gajos já estavam aqui na vila, aqui hoje. Queriam conversar conosco, os homens não conseguiam.
O bairro atacado acolhe muitos deslocados da Mocimba da Praia, sendo que as três vítimas do ataque são oriundos daquele distrito, contou uma outra fonte, afiançando que vários abrigos foram igualmente queimados. Uma outra fonte suspeita que os atacantes tenham saído da Tanzânia e usaram a zona baixa para entrar na vila, e pelo menos 12 insurgentes foram capturados pelas forças durante os combates.
Porque essas informações se ouviram desde o dia 24. Estava mesmo perto, quando a pessoa estava a ficar aqui sabendo que os gajos estavam aqui perto. Como não nós acostumamos e não estávamos interessados muito. Então, quando houve essa movimentação de hoje, cada pessoa já está dizendo, aquela confusão agora, hoje, já está nas nossas malas.
A Polícia da República de Moçambique, em Pemba, não respondeu de imediato o nosso pedido de comentário. Em Mocimbo da Praia, o grupo ligado ao Estado Islâmico queimou dezenas de casas, propriedades e veículos na aldeia Mitope, onde igualmente matou uma pessoa que tinha acabado de regressar ao distrito, quase 2 anos depois de ter fugido da insurgência. No extremo mais a sul de Cabo Delgado, num outro ataque à aldeia Mexicane, no distrito de Anquape, os terroristas decapitaram 5 pessoas e destruíram igualmente numerosas palhotas precárias que abrigavam os moradores locais, contou uma outra fonte local. Este ataque ocorreu a 16 de julho, numa altura em que mais tropas moçambicanas e regional eram enviados para pesquisar e ocupar a área Catupa, entre os distritos de Macomia e Mocimbo da Praia, onde a força conjunta desativou a segunda maior base dos insurgentes este mês. Entretanto, em comunicado, o Estado Islâmico anunciou semana passada a perda de insurgentes em Missalo, no distrito de Macomia, que refere, na verdade, a mesma região com a base invadida. Jasmine Oberman, especialista em análise de dados de conflitos armados, escreve na sua página no Twitter que esta é a primeira resposta do IS Moçambique sobre as baixas na luta, se comparado com os sucessivos ganhos comunicados ao público, refere exibindo o comunicado. Igualmente, em comunicado emitido a 25 de julho, a Missão Regional da África Austral Samin lamentou a morte de um coronel membro da Força de Defesa de Lesotho, que morreu durante uma patrulha na vila de Xibau, no distrito de Nangade, a 22 de julho. Outros 7 elementos da Força ficaram feridos na emboscada. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. 13 horas e 46 minutos da zona austral de África, Moçambique. Vamos agora para a zona ocidental. Vamos a Guiné, um país que foi visitado há algumas horas pelo presidente da França, Emmanuel Macron, que se encontrou com seu homólogo Umaro Sissoko Embalo. Na carteira do que foi acordado, a França vai para já apoiar a Guiné-Bissau na área de formação de militares. Tem mais detalhes sobre esta visita do estadista francês, que é a primeira de um chefe de Estado da França à Guiné-Bissau, Oulassana Kassamah.
Em declaração conjunta com o seu homólogo guineense e anfitrião, Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo, o presidente francês destacou a necessidade e pertinência de segurança para toda a África Ocidental devido ao terrorismo e multiplicação dos golpes de Estado. Existem desafios de segurança para toda a África Ocidental, devido ao aumento do terrorismo e desafio da estabilização política e multiplicação dos golpes de Estado em vários países. Claro que esta manhã falámos das relações bilaterais, mas também falámos da situação no Mali, Burkina Faso e na Guiné-Conakry. Também falámos longamente do risco de desestabilização que a situação no Sahel representa para toda a região da África Ocidental.
Que a situação no Sahel fait peser sur l'ensemble de la région de l'Afrique de l'Ouest.
Dizia Emmanuel Macron que não evitou a falar da guerra na Ucrânia e do atual momento de reposicionamento internacional. E para o presidente guineense, Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo, não obstante afirmar que a Guiné-Bissau é um país não alinhado, condenou a guerra na Ucrânia.
Bom cooperação.
Em pleno século XXI é inaceitável a guerra e, sobretudo, entre os vizinhos. Todos sentimos esta guerra. A Guiné-Bissau apelou várias vezes o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A Guiné-Bissau, apesar de ser um país da política não alinhada, condenou a agressão à Ucrânia. Palavras do Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo. A visita do presidente da França, Emmanuel Macron, à Guiné-Bissau, não foi bem acolhida pela oposição guineense. Numa carta aberta endereçada ao chefe de Estado francês, o espaço de concertação dos partidos políticos democráticos, que agrupa o PSGC, a União para a Mudança, o Partido da Convergência Democrática, PSD, o Movimento Democrático Guineense e o Partido Movimento Patriótico, qualificou a visita como uma legitimação do comportamento de um ditador aprendiz, cujo regime, citamos, acaba de ser severamente atacado no último relatório do Departamento do Estado dos Estados Unidos da América sobre liberdade, direitos e a corrupção. Armindo Anden, o porta-voz do Espaço de Concertação dos Partidos Políticos Democráticos, falou de outros pontos que constam da referida carta.
Usamos também a tónica na denúncia das irregularidades que têm acontecido ao nível institucional, como, por exemplo, a dissolução da Assembleia sem o respeito da Constituição. Também referimos aos raptos, às agressões agressões e ameaças de cidadãos. Referimos também ao ataque às rádios e aos jornalistas no exercício das suas funções. Também das tentativas de assassinato de dirigentes políticos e deputados da oposição ao regime atual.
A oposição guineense não gostou da visita do presidente francês à Bissau. Dassana Kassama, para a Voz da América.
Os Estados Unidos disseram na quarta-feira que fizeram uma proposta substancial à Rússia para assegurar a libertação da estrela profissional de basquetebol americana Brittney Griner e de Paul Whelan, acusado de espião. As pessoas familiarizadas com o assunto descreveram-no como uma troca de prisioneiros que enviaria o traficante de armas russo condenado Vitor Bout de volta a Moscovo. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, disse na quarta-feira que espera falar com seu homólogo do Kremlin pela primeira vez desde antes da Rússia invadir a Ucrânia para discutir o acordo e outros assuntos. O secretário Blinken disse esperar nos próximos dias ter um encontro com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, acrescentando que tenciona levantar uma questão que é para os Estados Unidos uma prioridade máxima, a libertação dos americanos Paul Whelan e Brittney Griner, que, nas palavras de Blinken, foram detidos injustamente e devem ser autorizados a regressar a casa.
We put a substantial proposal on the table weeks ago to facilitate their release.
Colocamos em cima da mesa uma proposta substancial há semanas para facilitar a sua libertação. Os nossos governos comunicaram repetida e diretamente sobre esta proposta e vou usar a conversa para dar seguimento pessoal e espero para nos encaminhar para uma solução, disse Anthony Blinken. Os comentários de Anthony Blinken marcaram a primeira vez que o governo dos Estados Unidos revelou publicamente qualquer ação concreta que tenha tomado para assegurar a libertação de Griner, que foi presa sob acusações relacionadas com drogas no aeroporto de Moscovo em fevereiro e testemunhou na quarta-feira no seu julgamento. A Rússia não fez segredo do seu desejo de que Bout seja libertado da prisão norte-americana e os funcionários norte-americanos não excluíram que a libertação de Bout esteja em cima da mesa. Griner, sob custódia russa, durante os últimos 5 meses, reconheceu em tribunal que tinha cartuchos de vape contendo óleo de cannabis na sua bagagem quando chegou a Moscovo em fevereiro, mas afirma que não tinha qualquer intenção criminosa e embalou os cartuchos inadvertidamente. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, está numa longa digressão para a África, procurando aliados por entre a ira e o isolamento globais devido à escassez de alimentos na sequência da invasão russa da Ucrânia. Ana Guedes.
A retomada dos carregamentos de cereais ucranianos e russos tem sido o tópico número um em cada paragem da viagem à África do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, esta semana, como esta na cidade de Oyo, na República do Congo. Jean-Claude Gacossi, o ministro dos Estrangeiros do Congo.
Temos
o prazer de acolher Sergei Lavrov, que vem com boas notícias, incluindo este acordo que foi assinado na Turquia, patrocinado pelas Nações Unidas e pela Turquia, que deverá reavivar a comercialização do trigo ucraniano através do Mar Negro e através do Estreito de Bósforo.
A invasão russa da Ucrânia a 24 de fevereiro e o seu bloqueio dos portos da Ucrânia perturbaram maciçamente os carregamentos de cereais, retendo milhões de toneladas de cereais e fazendo disparar os preços globais das mercadorias. As Nações Unidas dizem que mais de 47 milhões de pessoas enfrentam agora fome aguda, com países em África em especial duramente atingidos. Lavrov iniciou a sua digressão africana no Egito no domingo, assegurando aos seus anfitriões que as suas encomendas de entrega de cereais russos serão satisfeitas e culpando as sanções ocidentais pela escassez. Entretanto, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que o bombardeamento russo de Odessa no sábado coloca em perigo o acordo de Istambul sobre os cereais negociado pela ONU na semana passada. E Zelensky disse que Moscovo encontra sempre uma forma de renegar as suas promessas. Lavrov disse que o ataque de Odessa não iria ter impacto nas entregas de cereais. Natália Bugaiova, do Instituto para o Estudo da Guerra, disse à Voz da América que Lavrov pretende moldar a narrativa sobre a crise alimentar durante a sua visita ao Egito, República do Congo, Uganda e Etiópia.
O bloqueio de cereais da Rússia nos portos da Ucrânia e a destruição deliberada das capacidades agrícolas ucranianas está no centro deste esforço, uma vez que a Rússia está a tentar ligar falsamente as exportações de cereais da Ucrânia com sanções contra a Rússia e enquadrar falsamente a Ucrânia como uma parte responsável na crise alimentar global.
Susan Stingen, do Instituto dos Estados Unidos para a Paz, confirmou que a África foi especialmente atingida pela perturbação no fornecimento de cereais causada pela invasão.
Certamente a região está a sentir o impacto e as implicações da insegurança alimentar. A administradora da USAID, a embaixadora Samantha Power, acabou de sair da região e anunciou 1,3 mil milhões de dólares em assistência.
Stigand disse à Voz da América que a África depende da Rússia para cerca de 40% do seu abastecimento de cereais, enquanto cerca de 60% das terras não cultivadas do mundo se encontram em África.
Na página desportiva vamos começar novamente hoje com a telenovela CR7, Para Onde Vai Cristiano Ronaldo. Ontem esteve na sede do Manchester United com o seu agente Jorge Mendes, mas aparentemente nada ficou resolvido. O treinador Erik ten Hag terá aparentemente tentado convencer Ronaldo a ficar, mas este não aceitou. Quer ir-se embora. Para onde é que vai é que ninguém sabe. Falou-se muito no Atlético de Madrid, mas parece agora que isso está cada vez mais difícil. O presidente do Atlético de Madrid disse que isso é praticamente impossível e disse que não sabe onde é que os rumores começaram. Rumores são rumores, disse ele, mas depois repetem-se tantas vezes que as pessoas acreditam. É verdade. Fala-se com efeito de uma troca Antoine Griezmann por Ronaldo, mas parece que o treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, disse nem pensar nisso. Entretanto, o presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas, disse que gostaria de ver Ronaldo de volta à Liga, mas disse não saber se isso é viável para o Atlético de Madrid, afirmando que para isso o clube precisaria de, e vou citar, criar espaço financeiro. Precisa, portanto, de ter dinheiro para pagar Ronaldo, o que significa que alguém tem que se ir embora para criar esse espaço. Há ainda outro problema. Os adeptos do Atlético parece que não gostam da ideia de Ronaldo ir para o clube. Enviaram uma carta ao presidente afirmando que Ronaldo não tem nenhum dos valores do clube, nomeadamente esforço, generosidade, modéstia e humildade. Bem, não sei o que é que o Ronaldo pensa disso. Nos próximos dias, contudo, vamos continuar a seguir a telenovela CR7, Para Onde Vai Cristiano Ronaldo. Vamos agora para o Euro Feminino. Ontem a Alemanha qualificou-se para a final, bateu a França por 2-1 com dois golos da veterana Alex Popp. O primeiro golo é de ver, golo de oportunidade e força, golaço. Popp está agora empatada com 6 golos na lista dos melhores marcadoras com a inglesa Beth Mead, e ambas vão estar no domingo a defrontarem-se na final Alemanha-Inglaterra. É a 9ª vez que a Alemanha está na final do Euro Feminino. Pormenor a assinalar, ontem foi o primeiro golo sofrido pela Alemanha neste campeonato. A final é no domingo. Entretanto, foi anunciado que a União Europeia de Futebol vai autorizar, a título experimental, o regresso aos lugares de pé nos estádios. O antigo peão nos estádios nas competições europeias em Inglaterra, Alemanha e França. Isto durante a época 2022-23. Os chamados peões, construídos com vista a aumentar a capacidade dos recintos, tinham sido proibidos pela UEFA após a tragédia de Hillsborough em 1989 e Furiani em 1992, em que os espectadores ficaram esmagados, mas foram sendo recuperados em algumas competições nacionais. A experiência vai decorrer nesses países, uma vez que estes já têm designadas chamadas áreas de segurança, onde é possível assistir aos jogos de pé nas respectivas competições domésticas, e caso não se registrem problemas, poderá ser alargada a outras competições e países. Os clubes estão contentes, claro está. É preciso encher os estádios. Gente de pé dá mais espaço.
Presidentes dos Estados Unidos e China mantêm mais de 2 horas de conversações telefónicas, este um dos destaques desta emissão, na qual também falamos da Organização das Nações Unidas, que investiga confrontos entre civis e forças das Nações Unidas na República Democrática do Congo. Com Cedric Franklin, Liu Sahilo e o Amancio Miguel, fizemos a segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de 30 segundos, a Ana Guedes e a terceira parte da nossa emissão. Continuação de boa escuta.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda curta para todo o mundo e ainda FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também nos pode acompanhar em direto no site www.voaportugues.com. Estamos também no telemóvel em voaportugues.com. Podem ainda visitar-nos no Facebook, Twitter, Instagram, com a referência Voa Português. Nosso número do WhatsApp para as vossas mensagens, mais um 202-251-9466. Convosco está na apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. A títulos da atualidade, o presidente dos Estados Unidos e China mantém mais de 2 horas de conversações telefónicas. A ONU investiga confrontos entre civis e forças da ONU no Congo Democrático, entre Mali e rebeldes islâmicos matam 15 soldados governamentais. Hoje, na nossa página dedicada à saúde, vamos conversar com a doutora Graça Matzinha sobre a doença de Marburgo. Por enquanto, a reportagem é sobre a ex-ministra moçambicana do Trabalho, Helena Taipo, ex-embaixadora em Angola, condenada a 16 anos de prisão por desvio de dinheiro do Fundo dos Mineiros Moçambicanos na África do Sul. O Tribunal de Maputo condenou no mesmo processo o ex-delegado do Ministério do Trabalho na África do Sul, Pedro Taimo. Os advogados dizem que vão recorrer.
Chegou com semblante confiante, mas à medida que ouvia da juíza Ivandra Maúse a sentença do processo, a antiga ministra do Trabalho ganhava consciência do destino que deixava de ser animador.
Agiram os corréus deliberada, livre e conscientemente, não ignorando que tais condutas eram penalmente censuráveis e, por isso, punidas, mas nem com isso se coibiram em levar avante as suas ações criminosas.
E na hora da decisão, Helena Taipo ouviu da juíza o que nenhum dos arguidos esperava ouvir.
Condenar a ré Maria Helena Taipo pela prática dos crimes de peculato e de participação econômica em negócio na pena unitária de 16 anos de prisão e 1 ano de multa à taxa diária de 2% do salário mínimo.
Dos 11 arguidos do processo, 2 foram absolvidos e os restantes tiveram caminho da prisão. Os advogados dos condenados dizem que vão recorrer por considerar que a decisão é injusta do lado da sociedade civil. A leitura é diferente. Quitéria Giringan é ativista social e faz a sua análise.
Conhecemos que há um passo que foi dado e que é preciso assegurar a justiça em relação a todos aqueles que cometem infrações. Aliás, a Direção do Trabalho Migratório tem uma fama associada a estes rombos. Quando nós olhamos para a situação dos Magermans, que há anos que manifestam em relação a um rombo que também tem os seus alicerces neste mesmo ministério, olhamos para esta situação dos mineiros e olhamos para a situação do INSS, percebemos que algo vai muito mal na nossa governação e que este mal não se estancou com este julgamento.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Em Angola deve começar amanhã o julgamento chamado Caso Lusate, que envolve o alegado desvio de milhões de dólares por elementos da Casa Militar da Presidência. O julgamento retoma com a leitura da acusação e contestação após suspensão por tempo interminado devido a desentendimento entre o juiz da causa e a equipa de advogados da defesa dos arguídos. Iniciado a 28 de junho, os advogados da defesa consideraram o Tribunal da Comarca de Luanda incompetente para julgar o caso, uma vez que os crimes imputados nos autos são do Fórum Militar. E essa questão permanece por resolver, como conclui em Luanda.
O advogado de defesa do major Pedro Lusati, arguído no caso Operação Caranguejo, Francisco Muteca, confirmou à Voz da América o reinício do julgamento nesta sexta-feira.
Obviamente que retoma amanhã a audiência e fomos notificados formalmente para comparecer na audiência e, portanto, estamos em crer que todas as condições estão criadas para que amanhã se retome a audiência.
Questionado se a razão do adiamento do julgamento no dia 1 deste mês foi resolvida, Francisco Muteca respondeu:
essa questão é uma questão que pode ser arguída até ao acórdão do julgamento de primeira instância, feita do Tribunal de Primeira Instância, e, portanto, é uma situação que a defesa entende o contrário, que deve, de facto, ser julgado este processo no fórum militar e não civil, tendo em conta, apontam o caminho para que, eventualmente, estes crimes estão a ser julgados no fórum comum, fossem julgados para o fórum militar.
Muteca diz desconhecer razões que levam o juiz da causa Andrade da Silva a insistir num julgamento que não o compete. A Voz da América ouviu o jurista Agostinho Canando, que fez a seguinte leitura.
Se todos os crimes, ou a maior parte deles, os cometeu no âmbito militar, então deve sim ser o tribunal militar a julgar o determinado caso, ou seja, a fazer a justiça para o caso Lusate.
Coque Mucuta, Luanda.
E vamos agora falar da saúde com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde com a doutora América. Vamos conversar com a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como está?
Olá, muito ouvintes. Eu estou bem, espero que a Ana esteja a gozar de boa saúde e os nossos amigos ouvintes também.
Por aqui, doutora, vamos bem de saúde, doutora, mas temos aqui, vamos hoje falar sobre um problema que voltou a aparecer em África. Chama-se Marburgo, doutora. Uma doença que volta e meia aparece e é parecida com outros. Portanto, estamos a falar de uma doença viral, não é?
É, pois é, Ana. Estamos neste momento com esta preocupação, de uma forma geral, porque é verdade que o vírus surgiu em África, mas é uma preocupação global, porque este é um daqueles vírus que transmite-se muito facilmente e muito rapidamente. Já confirmado dos casos de pessoas que morreram por causa deste vírus, que é o vírus da Marburg, no Ghana, e as autoridades de saúde já começam a ficar em prontidão para que se tomem todas as medidas possíveis para minimizar o risco de transmissão deste vírus. Então, o que é este vírus de Marburg? Ou o que é a doença de Marburg? A doença de Marburg faz parte do grupo das febres hemorrágicas, que em algum momento já falámos, que são aquelas doenças que vão cursar com um quadro de febre e que a pessoa pode acabar sangrando. E o vírus de Marburg está no mesmo grupo que o vírus do Ébola. Portanto, tem praticamente as mesmas características que o vírus do Ébola e uma das principais é essa de uma rápida transmissão. Portanto, é muito importante que sejamos todos de alerta, porque é um vírus que causa uma doença que é fatal. Esta doença é comum em locais onde existem morcegos de uma determinada espécie e é frequente em países da África e no sul da Ásia também. E conforme eu dizia, é uma doença que pode se transmitir muito facilmente de uma pessoa para outra, através de contato com secreções de pessoas doentes, como o sangue, a saliva ou outro tipo de fluidos corporais.
Uhum. Doutora, esta doença era conhecida por doença hemorrágica, não é? Ou febre hemorrágica. E parece ser bastante, bastante fatal, bastante mortal. Porquê que ela é tão mortal, doutora? E cada vez que falamos sobre Marburgo, tal como falamos do ébola, as pessoas afligem-se tanto, doutora?
Bem, exatamente pelas características da doença que é causada por este vírus. Esse vírus faz parte do grupo de febres hemorrágicas, não é? Em que, à medida que a doença vai progredindo, pode levar a esta questão das hemorragias em várias partes do corpo. E isso faz com que haja uma perda intensa de sangue e a pessoa acaba naturalmente perdendo a vida, não é? E é uma doença que cursa muito rapidamente, porque desde o aparecimento dos sintomas até que a pessoa possa perder a vida, podem passar-se apenas 8 a 9 dias.
Uhum.
É verdade que existe um período de incubação da doença. Por exemplo, se a pessoa estiver em contato com uma pessoa que está infectada, os sintomas podem surgir entre 2 a 21 dias após o contacto. Portanto, uhum. Há pessoas que podem ter os sintomas mais cedo, mas há pessoas que podem levar até 21 dias para começar a ter os sintomas. Mas assim que os sintomas começam, eles tendem a evoluir muito rapidamente.
Doutora, quais são esses sintomas que podem aparecer entre 2 a 21 dias? Portanto, estamos a falar aqui de um período bastante, bastante alargado. Há sintomas que podem aparecer mais cedo do que outros?
Sim, claramente há sintomas que aparecem mais cedo. De uma forma geral, os sintomas desta doença de Marburg surgem de uma forma repentina. E os principais sintomas são a febre alta, uma febre acima de 38 graus Celsius, dor de cabeça intensa, a pessoa pode ter dores musculares, mal-estar geral, pode apresentar uma diarreia persistente com dores abdominais, pode ter náuseas e vômitos e se estiver numa situação um pouco mais grave, pode ter uma confusão mental, agressividade e irritabilidade fácil.
Uhum.
E também esta pessoa normalmente tem um cansaço extremo. E conforme dizia, estes sintomas podem evoluir muito rapidamente, de tal forma que pode-se notar, esta pessoa pode de repente começar a ter hemorragia intensa em diferentes partes do corpo, não é? E é esta hemorragia que vai levar à perda de sangue e leva ao óbito.
Doutora, em termos, não há, por assim dizer, nada que evite que se apanhem este vírus de Marburg. Mas antes de nós falarmos como é que se diagnostica, doutora, qual é a grande diferença que existe entre, por exemplo, Marburgo e ébola, que aparece também com alguma frequência em África?
Bem, Ana, infelizmente, esta doença de Marburg tem sintomas que se assemelham a várias outras doenças, como, por exemplo, a febre tifoide, a malária e outras doenças hemorrágicas, como é o caso específico de ébola. Portanto, são doenças que não têm muita diferença em termos de aparecimento de sintomas e as suas características. E, entretanto, é possível sim fazer-se um diagnóstico, mas a melhor forma de confirmar o diagnóstico é através dos exames,
uhum,
que vão permitir identificar o vírus específico ou os anticorpos que possam estar no corpo, exatamente por ter características semelhantes às outras doenças hemorrágicas.
Doutora, em termos de diagnóstico, para se poder fazer a diferenciação e chegar a uma conclusão, se é um vírus e é outro, quais são os diagnósticos que se fazem e sobretudo, tendo em conta as áreas para onde nós transmitimos?
Bem, os exames que são feitos são exames de sangue, não é? Os exames de sangue vão permitir identificar o vírus ou os anticorpos a nível do nosso organismo. Portanto, são exames que têm que ser feitos por uma equipe que esteja preparada e que, acima de tudo, observe todas as medidas de proteção individual, que é para minimizar o risco de contacto com o vírus.
Doutora, não havendo vacinas ou tratamentos antivirais que tenham sido aprovados, doutora, como é que se trata estes casos de vírus Marburgo nos pacientes?
Olha, Ana, o tratamento deste tipo de condições, não é? Ana muito bem disse que não existe um tratamento específico. O que se faz, primeiro, é que esta pessoa tem que estar em repouso, ok? E tem que ser reidratada. E essas medidas são basicamente para controlar os sintomas que a pessoa apresenta. Portanto, não há um tratamento específico, mas há uma série de medidas, como estas que eu mencionei, que podem naturalmente ajudar a pessoa a sentir-se melhor, não é?
Uhum.
A sentir-se melhor, mas não é um tratamento dentro do vírus como tal.
Doutora, diz sempre que a prevenção é o melhor, não é? Há formas, por exemplo, de evitar estes vírus, doutora? Alguma coisa que as pessoas possam fazer, devam fazer, para evitar?
Bem, sim, Ana, sim. Naturalmente, há medidas que têm que ser tomadas, não é? O primeiro é preciso que o paciente esteja isolado para que ele não espalhe a doença para outras pessoas.
Uhum.
E depois, as primeiras pessoas que estão em maior risco são os profissionais de saúde e também as pessoas que estão à volta deste paciente, que seriam as pessoas que vivem ou que convivem com esta pessoa de forma muito próxima.
Uhum.
Então, é preciso que, primeiro, os profissionais de saúde façam uso do equipamento de proteção individual.
Uhum.
Que seja adequado para evitar a contaminação. Então, assim que há a notificação de um caso numa unidade sanitária, numa região, automaticamente os profissionais de saúde têm que reforçar as medidas de prevenção individual, que é para evitarem um contacto com o vírus. E depois, as pessoas que tiveram contato com o doente devem ser colocadas em observação e, se o diagnóstico for confirmado, têm que estar isoladas. Então, essas são as medidas mais importantes para aquelas pessoas que tiveram um contacto.
Uhum.
com alguém que tenha tido
problemas de Marburgo.
Que tenha contraído o vírus de Marburgo. Então, essas são as medidas importantes. Agora, é verdade que às vezes é um pouco difícil, de uma forma geral, é um pouco difícil prevenir esse tipo de doenças, porque muitas vezes quando aparece uma pessoa que esteja infectada, ela já esteve em contato com outras pessoas, exatamente.
Uhum.
Por aquilo que eu me referi anteriormente, que existe um período de incubação da doença e pronto, se a pessoa está no período de incubação, não tem nenhum sintoma e vai tendo vários contactos, e isso acaba sendo um problema, porque as pessoas vão se infectando sem saber, não é? Por isso mesmo é que é preciso que se reforce muito as medidas de prevenção, principalmente para aquelas pessoas que de antemão sabe-se que têm o risco de estar em contacto com pessoas que estejam infectadas pelo vírus. Outra medida que é muito importante, Ana, é que na eventualidade de termos um caso suspeito, que acaba morrendo, quer seja na comunidade ou na unidade sanitária, esses cadáveres têm que ter uma manipulação muito especial. Não podem ser manipulados como se manipula normalmente, e tem que haver também restrições em relação às pessoas que vão entrar em contato com esse cadáver. Tem que haver restrições em relação às cerimónias fúnebres, normalmente quando há este tipo de situações em que a pessoa morre infectada por um vírus tão transmissível e letal como este do Marburg. Normalmente não se recomenda que se façam funerais da forma tradicional, em que nós temos pessoas no funeral e por aí fora. Então são medidas que têm que ser tomadas para evitar ou para minimizar o risco de transmissão desta doença ou deste vírus.
Doutora, há pessoas que tenham tido esta febre hemorrágica, podem voltar a tê-la ou ficam imunes?
Bem, uma pessoa que tenha tido o vírus do Marburg pode sim voltar a ser infectada pelo vírus. O fato de ter sido infectada previamente não traduz automaticamente numa situação em que a pessoa, mesmo tendo contacto, não terá doença. Não é o caso.
Portanto, doutora, o melhor é mesmo evitar, e se tiver algum destes sintomas que a doutora mencionou, que procure tirar a limpo, de facto, o que é que está a passar, porque se tiver uma hemorragia, de certeza, sinal de um grave problema. Mas há outras que poderão não ser tanto. Mas, de qualquer forma, se for uma coisa diferente daquilo que está habituada em relação à sua saúde, deverá sempre perguntar, procurar o conselho de um profissional de saúde. E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir por hoje. Foi a conversa sobre saúde com a doutora Graça Matinha. Estivemos hoje a falar sobre o vírus de Marburg. Vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos na nossa audiência, uma boa semana de saúde, o melhor possível. E, como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar na próxima semana e até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E quase no final, o resumo das notícias com o João Santa Rita.
Presidentes dos Estados Unidos e China, Joe Biden e Xi Jinping, mantiveram hoje uma conversa telefónica que, segundo a Casa Branca, envolveu várias questões, desde assuntos económicos às tensões sobre Taiwan e a guerra da Rússia na Ucrânia. De momento não foram dados mais pormenores, mas ontem um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, John Kirby, disse que o presidente Biden quer manter as linhas de comunicação entre os dois países abertas, acrescentando que há questões em que os Estados Unidos podem cooperar com a China e outras questões em que, nas suas palavras, há obviamente fricção e tensão. Uma destacada entidade ucraniana confirmou hoje que forças russas capturaram a maior central elétrica do país e estão agora a enviar grandes quantidades de reforços para três regiões do sul da Ucrânia. Oleksiy Arestovych, conselheiro do presidente Zelensky, confirmou a queda da central de Volersky, mas descreveu isso como uma vantagem tática mínima para as forças russas. Arestovych disse que a Rússia está a enviar forças para as zonas de Melitopol, Zaporizhia e Kherson, como uma mudança aparente para defender a zona. Entretanto, há notícias que, após a Ucrânia ter bombardeado pontes sobre o rio Dnipro, forças russas em Kherson estão agora praticamente isoladas do resto do território ocupado pela Rússia. Um porta-voz das autoridades russas em Kherson disse que não havia modificações no terreno e que as forças ucranianas tinham sofrido pesadas baixas na zona. Entretanto, entidades da Turquia disseram ter aberto um centro conjunto de coordenação para se iniciar as exportações de cereais e esperam que isso se inicie nos próximos dias. Um porta-voz da ONU disse que a abertura do centro de coordenação conjunta irá estabelecer um corredor marítimo humanitário para permitir que se exportem cereais. Um tribunal russo multou, entretanto, as companhias que controlam as aplicações WhatsApp e Snapchat e ainda outras companhias estrangeiras por estas se recusarem a armazenar dados sobre os cidadãos russos que usam essas aplicações. A companhia que controla a WhatsApp foi multada em $300 mil, a Snapchat em $16.500 e a Spotify em $8 mil. A Spotify deixou o país em março e suspendeu as suas atividades na Rússia. Militantes islâmicos mataram 15 soldados e 3 civis em 2 ataques separados no sudeste do Mali, disse o exército. 6 soldados foram mortos e 25 feridos quando militantes atacaram um acampamento militar em Sankolo, uma comunidade rural a mais de 300 km da capital, Bamako. 9 soldados e 3 civis foram mortos durante um ataque a uma base diferente na cidade de Kalumba, no sudoeste do país. Outra base militar foi atacada, foi a cidade de Mopti, no centro do país, mas os atacantes foram repelidos sem baixas, disse o exército. Segundo as autoridades militares, todos os ataques foram eventualmente repelidos e em Sankolo, 48 militantes islâmicos foram mortos. O chefe interino da Missão das Nações Unidas no leste do Congo disse que haverá uma investigação conjunta com a Polícia Nacional sobre a morte a tiro de 3 soldados de manutenção de paz e uma dúzia de civis congoleses durante protestos anti-Nações Unidas esta semana. Kassim Diagne, chefe adjunto da MONUSCO, o acrónimo da Missão de Estabilização da ONU na República Democrática do Congo, disse que se desconhece se as forças de manutenção de paz foram responsáveis pelo tiroteio contra civis, mas disse não existirem provas de que o fizeram, mas que a ONU vai investigar com o governo para ver o que se tinha passado. Reuters relatou que o seu repórter tinha visto forças de manutenção de paz matar 2 manifestantes quando pessoas atiravam pedras, vandalizavam e queimavam o complexo da ONU em Goma, a capital provincial da província do Kivu Norte. Os manifestantes confrontaram-se com as tropas na quarta-feira, pelo 3º dia consecutivo, mas Diagne disse que a situação tinha acalmado e que a missão permanece vigilante. O chefe de manutenção de paz da ONU, Jean-Pierre Lacroix, que se encontra atualmente no Mali, viajará para Kinshasa amanhã para se encontrar com entidades oficiais e depois continuar para Goma. Há, entretanto, notícias que 4 pessoas foram mortas na cidade de Uvira durante manifestações contra as forças de paz.
E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a missão do serviço em português da Voz da América, a missão vespertina, nesta quinta-feira, 28 de julho de 2022. Na apresentação desta terceira meia hora, esteve convosco Ana Guedes, na produção Mariano Bartolomeu, que se despedem com abraços. Amigos ouvintes, então, até amanhã.
Em seguida, um editorial com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em resposta à guerra não provocada e implacável da Rússia contra a Ucrânia, a Finlândia e a Suécia candidataram-se à adesão à NATO a 18 de maio. Foi um grande passo para os dois países e não foi dado de ânimo leve. A Finlândia tem estado militarmente não alinhada desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A história de não alinhamento da Suécia remonta a mais de 2 séculos. As posições de ambos os países refletiam as preferências dos seus cidadãos. Este ponto de vista mudou em consequência da invasão russa da Ucrânia em larga escala a 24 de fevereiro. Em meados de maio, uma esmagadora maioria de finlandeses e suecos determinou que, para a sua própria segurança, os seus dois países deveriam aderir à aliança defensiva da NATO. Depois de consultados em conjunto, os aliados da NATO saudaram as candidaturas de adesão dos dois países nórdicos, concordando com a declaração do presidente Joe Biden de que, e cito, ter 2 novos membros da NATO na Europa do Norte reforçará a segurança das nossas alianças e aprofundará a nossa cooperação em matéria de segurança em todos os domínios. Fim de citação. A 29 de junho, a NATO alargou à Finlândia e à Suécia convites formais para aderir à aliança e a 5 de julho, os embaixadores da NATO assinaram protocolos de adesão da Finlândia e da Suécia. Este é verdadeiramente um momento histórico para a Finlândia, para a Suécia, para a NATO e para a nossa segurança partilhada, disse o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg. Estes documentos têm agora de ser ratificados de acordo com os requisitos de cada Estado-membro da NATO, geralmente através de órgãos legislativos. Este processo está em curso, sendo o Canadá e a Dinamarca os primeiros aliados da NATO a ratificar os protocolos. A ascensão da Suécia e da Finlândia à adesão à NATO goza de um forte apoio bipartidário no Congresso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiam fortemente a sua adesão, disse o presidente Joe Biden. A Finlândia e a Suécia são democracias fortes, com forças armadas altamente capazes. A sua adesão irá reforçar a segurança coletiva da NATO e beneficiar toda a aliança transatlântica, Estou ansioso por trabalhar com o secretário-geral da NATO, Stoltenberg, os nossos aliados e com o Congresso para assegurar que possamos rapidamente acolhê-los na nossa aliança, disse o presidente Joe Biden. A nossa aliança é mais forte, mais unida e mais resoluta do que nunca, disse o presidente americano. Acabamos de ler um editorial que refletia os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.